Olá, amigos do Odontologia Cast. Eu sou Felipe Bravo e estamos começando mais um programinha sobre odontologia aqui na internet. E hoje começamos uma série de podcasts sobre anestesia local e o tema de hoje é muito interessante. Vamos falar sobre indicações de anestésicos locais para pacientes com comprometimento sistêmico. E para o programa de hoje, eu tenho a honra de ter como convidada a professora Juliana Ramaciato. Ela tem graduação em odontologia pela Universidade Estadual de Campinas, a FOP Unicamp, mestrado e doutorado em odontologia com área de concentração em farmacologia, anestesiologia e terapêutica medicamentosa pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente ela é professora e pesquisadora do Centro de Pesquisas Odontológicas da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, coordenadora dos cursos de habilitação em sedação inalatória, emergências médicas em odontologia, sendo socorrista e instrutora da American Heart Association. É um prazer ter a professora Juliana Ramaciato para conversarmos sobre um tema tão relevante dentro da odontologia. Professora, para a gente começar nosso debate, né, sobre esse tema que é tão vasto, eu costumo dizer que nas aulas, por mais que a gente fale de terapêutica medicamentosa, os assuntos que mais permeiam de dúvidas os dentistas e os estudantes é exatamente essa seleção de anestésico local para determinado tipo de paciente. E um ponto que eu acho crucial para a gente selecionar muito bem esse anestésico local é o período da anamnese, o momento que a gente está conhecendo o paciente. Porque a partir desse momento a gente consegue entender quais são as nuances, né, os problemas de saúde que os pacientes apresentam e como é que a gente vai atendê-lo da forma mais segura possível. Dentro dessa anamnese, existe um roteiro básico que a senhora indica, algumas perguntas que são chaves dentro desse contexto para que a gente possa se precaver de qualquer problema relacionado ao atendimento odontológico?
Então, Felipe, eu costumo dizer sempre, né, que a anamnese é a chance que a gente tem de evitar qualquer tipo de problema que seria, vamos dizer assim, previsível, né, que a gente conhecesse aí na pré-intervenção, né, para evitar problema no transoperatório. Então, é claro que quando o dentista faz uma avaliação inicial do paciente, a tendência é que ele foque mais, né, normalmente nos problemas odontológicos e motivo da procura, né, do tratamento ali para aquele profissional, mas para segurança de atendimento do transoperatório, algumas perguntas como, por exemplo, doenças sistêmicas, tratamento em andamento, medicamentos em uso, medicamentos de uso automedicado ou prescrito, históricos de alergia que esse paciente tem, experiências prévias em tratamento odontológico, se esse paciente é um paciente ansioso, ele tem algum hábito nocivo, ele tem algum tipo de vício, ele usa algum tipo de suplementação, alguma fitoterapia, qualquer coadjuvante ali na saúde geral dele, né, incluindo suplementos, por exemplo, né, tudo isso é muito importante de saber. E junto com essa parte sistêmica, né, a avaliação de sinais vitais é essencial para a escolha de solução anestésica.
É perfeito, professor. Eu sempre brinco, né, que é quando a gente atende um paciente que tem uma doença de base que está controlada, né, eles acabam omitindo. Seu fulaninho, você tem algum problema de saúde? Ele diz, não, doutor, tenho não, minha saúde é de ferro. Mas você toma alguma medicação? Só para o diabetes, para pressão, ácido úrico. Eles acabam geralmente achando que está tudo bem, né? E essa Exato. Questão dos sinais vitais eu também acho importantíssimo, porque às vezes o paciente hipertenso, ele acha que está tudo bem apenas porque não tem sintoma, né? Não sente dor de cabeça, Exato. Ou não tem nenhum tipo de palpitação.
Ele toma medicação e acha que está tudo bem, né? Ele toma medicação, mas ele continua fumando, ele é sedentário, ele não faz exercício, ele come tudo que ele acha que deve, não controla sal. Então, as doenças que são, né, multifatoriais, né, elas precisam normalmente de mudança de hábito de vida, né, e mudar hábito de vida é muito difícil. Então, ele joga toda aquela carga na medicação, acha que tomou o medicamento e tudo bem, né? E realmente, como são muitas vezes doenças silenciosas, né, como, por exemplo, a hipertensão arterial, a própria diabetes, né, que vai dar sinal aí para o paciente quando já está bastante descompensado, ele acha que está tudo bem.
É verdade. E é engraçado, eu lembro de um caso na faculdade uma vez, Um aluno ia começar um procedimento e o paciente era conhecido, e ele disse: "Não, professor, o paciente é conhecido, disse que não tem nada, mas eu vou aqui aferir a pressão, vou colocar um oxímetro, que é o que a gente sempre indica, né, ante qualquer intervenção." E quando ele aferiu a pressão do paciente, a sistólica estava acima de 200. E eu disse: "Olha, nessa condição você não vai fazer nem aplicação tópica de flúor no paciente, né?"
Nada.
É um risco que a gente corre muito grande, né, professor? A gente acaba tendo a ânsia tão grande de começar um procedimento, de ser bom tecnicamente, que acaba esquecendo esses passos que são tão importantes, né?
Sim, exatamente. Aí o paciente se torna uma bomba relógio, né? Vai trazer aí uma possibilidade de emergência médica transoperatória muito grande, né? Porque imagina esse paciente com uma pressão sistólica acima de 200. E aí a gente coloca o paciente numa posição, né, deitado, com a cabeça mais baixa, aumento de pressão intracraniana. Durante o procedimento, ele pode ter um momento ali de mais ansiedade, de um estresse maior ou de uma dor inesperada. Vai ter uma descarga endógena de adrenalina. Aí o céu é o limite, né? Literalmente, pode ser que a gente tenha aí um AVC, né? Uma situação que leve o paciente para uma situação extrema de emergência médica.
É verdade, é realmente bem preocupante, é um alerta que fica sempre, não só antes da gente selecionar o anestésico local adequado, né, como um cuidado que todo dentista tem que ter nesse momento. Professora, uma dúvida recorrente também que as pessoas me dizem é assim: "Ah, professor, eu não quero ter muito anestésico local dentro do consultório, eu quero selecionar algumas soluções onde eu possa atender a maior parte dos meus pacientes." E aí eu sempre brinco, né? Se você quer se prevenir, tenha pelo menos um tipo de solução anestésica para cada caso específico que possa aparecer. Não existe uma solução padrão ouro, né, professora, de uma maneira geral. Mas existe aquela solução que você tem mais segurança, que você utiliza no dia a dia, mas de qualquer maneira você tem que selecionar os anestésicos necessários para cada tipo de paciente.
Sim. A gente, até seguindo o princípio da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, de uso racional de medicamentos, a individualização é muito importante, né? Então, com essa diversidade biológica que a gente tem, né, é absolutamente impensável, né, a gente imaginar que vai usar uma solução para tudo e para todos e que tudo bem. Então a gente tem escolhas diferentes de sais, de vasoconstritores, combinações, né, comercialmente disponíveis diferentes que vão se adequar para cada paciente. A escolha da anestésica, ela tem que ser baseada, né, no perfil sistêmico, né, nessa parte de anamnese, avaliação de sinais vitais, mas também no que eu espero clinicamente, né, daquele anestésico. Então, dependendo da especialidade, da expectativa de tempo de procedimento, necessidade de controle de hemostasia, profundidade de polpa anestesiada, né, a gente também vai ter um enfoque diferente aí. É claro que normalmente a gente tem, né, aquela solução de preferência, que acaba sendo o que a gente chama de padrão ouro, né, ou gold standard, e que para odontologia até hoje é a lidocaína, 2%, que é epinefrina 1 para 100, né, é o chamado padrão ouro de comparação para todo o trabalho de anestesiologia que é publicado, né, a solução que talvez a gente tenha aí dentro do dia a dia, né, as maiores indicações, mas claro que, né, com bastante critério.
Professora, com relação aos vasos constritores que estão associados aos sais anestésicos, né? A gente sabe que é essencial que eu tenha um bom controle, né, da hemostasia. O anestésico ele deve durar o maior tempo possível no sítio de aplicação, mas muita gente ainda tem medo da adrenalina, porque eu posso ter repercussão sistêmica, principalmente quando eu estou trabalhando com um paciente hipertenso, ou com um paciente cardiopata. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses vasos constritores e algumas características básicas deles para que o dentista possa ter mais segurança.
Então, na verdade, as pessoas têm medo, né? Isso é um folclore, vamos dizer assim, né? Que se tornou aí, se criou principalmente em função de quando são usados em altas doses e de forma intravascular acidental. A gente tem, dentro do grupo, né, que a gente chama de grupo dos adrenérgicos, a gente tem, no Brasil comercialmente disponíveis aí 4 representantes. O mais seguro de todos, com toda certeza, é a adrenalina, né, a epinefrina. Justamente porque a gente tem uma diluição maior, então a gente tem doses mais baixas, 1 para 100 mil, 1 para 200 mil, Então, doses mais baixas, com uma eficácia muito grande em termos de vasoconstrição e tempo de trabalho e hemostasia, e ao mesmo tempo uma dose mais baixa. Isso também é favorecido, né, no caso da adrenalina, pelo tipo de receptor que, porventura, né, de forma intravascular, ela poderia atuar. Então, ela tem uma afinidade muito grande por beta 2, né? Se a gente lembrar lá das aulas de fisiologia, lá no primeiro ano da faculdade, provavelmente, né? Isso está relacionado com vasos de musculatura esquelética, vasodilatação. Então, existe até de forma compensatória aí, né, uma agressão, vamos dizer assim, menor na pressão arterial. Por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e alguns institutos de cardiologia de bastante respeito, né, aqui no Brasil, como, por exemplo, o Instituto da Antipazanese, Instituto do Coração, né, o INCOR, eles têm núcleos de pesquisa nessa área de vasoconstritor para odontologia, endossando o uso da adrenalina 1 para 100 mil, né, em cardiopatas compensados, até 2 a 3 tubetes, né, como a literatura vem trazendo há bastante tempo, e mostrando segurança, desde que com boa técnica anestésica. E aí que entra, né, Felipe, o que é uma boa técnica anestésica? Isso. Aspiração prévia, isso, dose baixa, injeção lenta, né, uma anestesia bem controlada, vamos dizer assim. Né? Então, o medo muitas vezes não é justificado, vamos dizer assim, dessa classe, né?
Eu acho que às vezes passa muito por aquele momento, né, quando a gente estuda isso na faculdade. Meus professores na época colocavam muito medo, muito receio, acho que talvez até pelo, né, pelo risco que ele tinha numa turma com tanta gente atendendo, né, e ele não ter como verificar o que cada um estava fazendo no momento, né. É importante a prudência, mas a gente saber que também está andando num ambiente controlado, a gente não vai extrapolar, né, esse limite recomendado, mas que a gente também tenha segurança. E é importantíssimo, né, que se verifique exatamente como a senhora falou, essa segurança da própria anestesia, da técnica anestésica, né? Isso é que vai dar, sim, o conforto para a gente. Tem muita gente que gosta de utilizar bastante a prilocaína, porque ele é o único anestésico que está associada à felipressina, né, aqui no Brasil.
Sim.
Tecnicamente não teria essa repercussão de aumento de pressão arterial. Mas a gente tem algumas ressalvas com a felipressina, não é, professora?
Isso, a felipressina ela faz parte aí de um outro grupo, né, de vasoconstritores. Na verdade, é o único representante dos não adrenérgicos. Ela é um análogo sintético, né, da vasopressina, e muito parecida com um hormônio, né, que chama-se ocitocina, que tem aí na paciente gestante, né, a função de controlar tônus de musculatura uterina. Então a gente já tem aí uma contraindicação, né, ou uma restrição de uso, vamos dizer assim, né, da felipressina em pacientes gestantes por interferência nesse tônus de musculatura uterina. A felipressina, ela é um vasoconstritor bem menos eficiente em termos de hemostasia, né, ela faz uma vasoconstrição primordialmente do lado venoso, receptor V1, então a gente vai ter um controle de sangramento muito pior aí para transoperatório. Então em procedimento cirúrgico isso fica talvez mais complicado, né, e com certeza, né, em termos de tempo de duração de anestesia e potência de anestesia para a polpa, né, a felipressina também é um vasoconstritor que, comparado, né, com os adrenérgicos, vai com certeza deixar a desejar. Mas é uma opção interessante para quando a gente tem, né, por exemplo, um paciente com a pressão um pouco mais elevada, que precisa ser atendido numa urgência, um paciente diabético que está com a glicemia descompensada e tem um abscesso, tem uma urgência odontológica, é um paciente portador de arritmia, né, uma vez que a felipressina não altera ritmo cardíaco, né? Então, a gente tem, sim, algumas indicações bem, bem pontuais, né? Mas não aquela panaceia, né, de indicação que acontecia muitas vezes lá atrás.
Isso.
Principalmente na década de 80, isso, né? Em que era uma panaceia de indicação de prilocaína com felipressina.
Parecia que era
uma verdade absoluta.
Né? Exatamente. Era aquele anestésico que ia salvar a vida de todo mundo, que ninguém, exato, nunca ia ter problema, né, professora?
Isso.
Pegando esse gancho, né, vamos falar agora de exatamente desse paciente com algumas características básicas, né, já que a gente está falando da felipressina com a prilocaína. Vamos começar a falar das pacientes gestantes, então. É que eu também eu brinco que é uma paciente que o dentista tem receio de atender no consultório, porque qualquer coisa que aconteça ali durante o tratamento odontológico, a ideia é sempre que a culpa foi do dentista, né?
Ah, se der uma unha encravada no bebê, vai ser culpa do dentista.
É verdade. E aí a gente tem a classificação de segurança, né, de medicações em gestante, que a gente utiliza o padrão da FDA. E aí
Sim.
teria algumas indicações que seriam mais seguras, não é, professora, para a gente utilizar em gestantes.
É, com certeza. A gente tem essa classificação do FDA, né, em A, B, C, D e X. Dos sais anestésicos, né, o que a gente tem é MEP e BUP classificadas como C. Existem alguns trabalhos lá atrás, né, da década de 60, 70, relacionando Mepfacaine e BUP com bradicardia fetal, né. É claro que é muito difícil conduzir trabalho em gestante por todo
Isso.
envolvimento de comitê de ética, enfim, então são trabalhos mais antigos, mas são classificadas como droga C. Que recomenda-se evitar o uso, né? Articaína, ela é uma droga mais recente, né? Recente, mas nem tanto, né? 40 e poucos anos de mercado já. Entrou nos Estados Unidos no ano 2000, né, para comercialização. E o FDA ainda classifica como C, mas justamente por ser uma droga mais recente de uso, né, lá nos Estados Unidos. E a gente tem classificado como B, né, que seria uma droga aceitável dentro das doses terapêuticas recomendadas para utilização na gestante, é principalmente a lido, né, a lidocaína e aprilo. Mas a aprilo do americano, né, conforme a gente já falou um pouquinho aqui, né, Felipe, ela é associada à epinefrina, né, à
Isso.
adrenalina, é uma outra apresentação comercial, então aqui a gente tem a restrição da felipressina, né, que é o vasoconstritor associado à aprilo, então acaba eliminando, vamos dizer assim, né, essa possibilidade. Então, a literatura traz aí como primeira escolha, né, para gestante a lidocaína, né, a 2%, e com bom vasoconstritor, né, que é a epinefrina 1 para 100 mil, limitando o número de tubetes, né, 2 a 3 tubetes. Tem até um trabalho publicado na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia, né, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando sobre o uso de lidocaína com epinefrina, né, em pacientes gestantes, valvulopatas, né, então pacientes que tinham uma alteração cardíaca de valvas cardíacas, né, e que foram anestesiadas com lidocaína 2%, epinefrina com bastante segurança.
Perfeito. A gente teria, assim, eu sempre falo também que a gente não tem que ter medo de anestesiar dentro do nosso padrão de segurança, que é muito
Claro.
mais danoso, né, para a mãe e para o bebê nesse momento,
Sim.
passar por um
Dor,
período de dor,
infecção.
né, um desconforto, um processo infeccioso, né. Então, o procedimento tem que ser feito, né, não tem por onde. Você estando seguro dentro do que você está usando, tudo ok, né. Criança gera muita insegurança por causa da questão do peso e da dosagem, né?
Sim.
A gente tem aí um cuidado adicional realmente nesse cálculo médio da dosagem de quantos tubetes a gente pode utilizar. Não podemos esquecer que o anestésico local, ele é uma medicação e que eu tenho um limite de aplicação durante um procedimento odontológico. E para criança, eu também teria que ter esse cuidado adicional, não é, professora?
É, com certeza. Quando a gente pega trabalhos publicados, né, de sobredosagem ou toxicidade de anestésico local, as maiores vítimas, com certeza, são as crianças, né, pela característica de volume plasmático menor, enfim, volume de distribuição diferente. Mas sim, né, as crianças são as maiores vítimas que a gente tem aí de situações extremas de sobredosagem de anestésico local, e é um paciente que requer, né, todo esse cuidado. Eu brinco bastante, né, que eu falo que criança não é um adulto em miniatura, né, criança é
Isso.
criança, com a fisiologia é completamente própria, né, da criança, isso tem que ser ajustado. Então, o cálculo de dose tem que ser feito sim em função do peso, mas eu sempre tenho que saber se esse peso ele está adequado, né, para a idade e para o tamanho dessa criança, né. Então, se ele está dentro, né, daquelas curvas de percentil aceitáveis ali para a idade. Porque a gente pode ter crianças que são obesas, por exemplo, e aí o peso dela já não representa um fator que eu posso levar em consideração para cálculo de dose, né?
Isso.
Então, é muito importante ter isso em mente.
Não existe uma contraindicação absoluta, né? Para criança, acho que o maior problema é a possibilidade da úlcera traumática, né? Porque a criança vai ficar mordendo aquela área anestesiada.
Ah, com certeza.
Né? Mas...
é bem frequente, a gente tem visto, inclusive, alguns casos aí de queixa, né? De responsáveis dos pais em função de indenização por mordedura de lábio. Isso é bem, bem complicado, né? Porque sempre vai ter aquela anestesia residual, né? E é muito importante que os pais e responsáveis sejam, né, alertados de preferência por escrito, né, dessa necessidade de vigilância do paciente menor de idade ou da criança, né, para que ele não se mutile ali, não se machuque, não morda, né, e que você não tenha nenhum tipo de desconforto, vamos dizer assim, né, com os pais em seguida aí de uma possível úlcera.
Perfeito. Professora, pacientes asmáticos, alguma ressalva importante?
O paciente asmático, ele tem, né, a gente tem vários níveis de severidade de asma, né, aquele asmático dependente da bombinha, que frequentemente usa corticoide, né, e as asmas mais brandas, asma sazonal, né, que fica mais, vamos dizer assim, pior em determinadas épocas do ano, mas o paciente asmático, né, ele potencialmente é um paciente que tem as vias aéreas dele mais, vamos dizer assim, suscetíveis, né, a qualquer tipo de estímulo. Isso tem alguma relação com as soluções anestésicas locais à medida que a literatura traz, né, que o sulfito, que é um antioxidante dos vasoconstritores adrenérgicos, que está adicionado nas soluções anestésicas, né, que tem vasoconstritor adrenérgico, ele pode ser um gatilho para asma, né, para o broncoespasmo. Então, vale a investigação, né, vamos dizer assim, numa anamnese, perguntar ao paciente o que que dá a crise para ele, né, qual que é o gatilho para a asma dele, se ele come comida enlatada, processada, embutida, comida muito industrializada, e não tem a crise, provavelmente ele não tem nenhum tipo de problema com sulfito, né, uma vez que esse conservante frequentemente é usado na indústria alimentícia. Então, fica aí essa pulguinha, né, atrás da orelha, mas vale a investigação.
Então, a prilocaína seria uma boa opção para o paciente asmático, né, caso aconteça essa sensibilidade ao sulfito.
Exatamente,
né?
Se ele relatar esse tipo de preocupação, a prilocaína passa a ser uma opção interessante.
Ok. Professora, com relação ao paciente hipertenso, cuidados específicos com relação à escolha de solução anestésica, eventualmente quantidade de dosagem?
Então, em relação ao paciente hipertenso, né, o que eu sempre recomendo, monitorar a pressão arterial pré-operatória e em todo o procedimento, de preferência, algumas medidas também no transoperatório. É um paciente que é hipertenso, mesmo que ele esteja controlado, né, numa situação de ansiedade extrema, numa situação de estresse ou de dor inesperada, ele vai fazer provavelmente uma descompensação. Então, monitorar isso, né, saber qual é o nível pressórico inicial, lembrar que para pacientes hipertensos, né, a gente tem um risco aumentado de AVC, né, de alteração cerebral, né, principalmente se eu tiver uma sistólica mais alta, e se eu tiver uma diastólica mais alta, um evento coronariano, a literatura traz essa relação. Então, monitorar a pressão arterial, na escolha, né, vai depender do tipo de procedimento que eu quero fazer, né? Então, vamos dizer que eu tenho um procedimento de dentística, um procedimento mais rápido, em que eu não tenho necessidade tão grande de controle de sangramento, é um procedimento menos invasivo, eu posso usar uma prilocaína com feliprecina, né, que eu vou ter tempo de trabalho adequado, profundidade de anestesia adequada e ok para aquele procedimento. Mas se eu quero fazer um procedimento mais demorado, mais invasivo, cirúrgico, por exemplo, né, provavelmente eu vou ter muito mais vantagem de usar o sal da minha escolha, né, que pode ser MEP, pode ser LIDA, pode até ser articaína, associado a um bom vasoconstritor. Por exemplo, epinefrina a 1 para 100 mil, ou, né, se a gente tiver a possibilidade, 1 para 200 mil, a gente diminui ainda mais a quantidade e mantém uma boa hemostasia. Então vai depender muito do seu foco clínico ali, né? E do que eu encontrar no pré-operatório.
Perfeito. É uma recomendação que eu também sempre passo, né? Além da escolha do sal que você vai fazer para o seu paciente, dê uma olhadinha nessa concentração do vaso, né? Porque isso vai ajudar a dar mais segurança, né, para você durante o procedimento. E para esses pacientes, agora está na moda, né, o oxímetro, mas era uma um instrumento que eu sempre falava, né? Poxa, é tão baratinho, compra, Exato. Usa, né? Acho que todo dentista deveria
custo-benefício excelente,
utilizar, né? O oxímetro, porque você consegue monitorizar o paciente, ver como é que está a frequência dele naquele momento, ver se ele está ansioso, né, professora?
E às vezes ele tenta dar uma disfarçada na ansiedade dele, mas o oxímetro não vende, né?
Não tem jeito. Uma vez eu tinha uma paciente que ela era ansiosa, mas não demonstrava. E aí, quando eu coloquei o oxímetro nela, né, antes de começar uma cirurgia de terceiro molar, a frequência dela estava em 160. Eu pegava na carpula e ia para 180, eu disse, caramba,
bem
né?
Tranquila, né?
Olha o risco que a gente corre, né? Uma leitura simples, né, do oxímetro, que dá uma segurança muito maior para o dentista também nesse momento. Acho importantíssimo. Com relação ao paciente diabético, eu acho que se convencionou dizer assim, para paciente diabético não usa adrenalina, porque vai aumentar a glicemia do paciente diabético. E aí, hoje, até o paciente diabético, quando chega para atendimento odontológico, diz, olha, minha anestesia é aquela específica para o diabético. E até onde eu sei, não tem um anestésico específico para diabético, né, professora?
Não tem, né? Então, a adrenalina, ela é um hormônio, né? E ela é um hormônio liberado quando a gente tem aí reações de fuga e luta, né, fisiologicamente, e ela tem esse papel, sim, né, de quebrar a glicogênio, aumentar a glicemia para poder fazer ATP, né, ou seja, respiração celular. Então, sim, né, todas as vezes que a gente usar adrenalina, né, teoricamente, ela é um hiperglicemiante. Mas é tudo, né, obviamente, dependendo da quantidade utilizada, da forma utilizada. Então, não é porque meu paciente é diabético que eu não posso usar epinefrina, né? Não posso usar adrenalina. Posso usar desde que ele esteja compensado, né? A glicemia dele esteja dentro de um valor adequado, né? E que eu tenha a segurança que eu vou usar baixa dose, poucos tubetes, uma droga bastante diluída, né? Voltando lá nos princípios de segurança da própria técnica anestésica, né? Então, eu falo muito para os meus alunos, né? Anestesia local é basicamente conhecimento de anatomia, ou seja, do meu nervo-alvo, e lembrar que, como o próprio nome diz, é local. Então, eu quero estar fora do vaso, ao redor de um nervo terminal, que é o meu nervo-alvo, para que, transitoriamente, eu tenha perda de sensibilidade na área que eu quero trabalhar. Então, lembrar sempre aí do princípio básico, né, da anestesia local.
Exatamente. E com um paciente diabético, é muito importante a gente saber como é que ele está no contexto da doença, porque, como muitas vezes a gente não tem sintomas específicos, né? É um paciente que já está acostumado a comer muito, a beber muita água, então ele acha que, né, estou fazendo aquela medicação que foi prescrita há 5 anos atrás e está tudo bem.
Está,
né?
Tudo bem.
E a gente vai ver aquele, depois quando ele faz o exame específico, a gente tem uma glicemia muito elevada, né?
E uma coisa interessante, Felipe, provavelmente você nota isso também em clínica, né? Que às vezes o paciente ele tem o aparelhinho dele, né? O glicosímetro em casa.
Isso.
E ele fala assim para você, ah, mas a minha glicemia em jejum tá boa, tá 100, isso. Tá 99. Né? Mas como será que tá a hemoglobina glicada dele,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Será que ele tá se comportando, né? Ou ele faz aquele comportamento assim para medir ali para ir ao dentista ou para ir ao médico,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
A glicemia em jejum muda bastante, né? Em função de alguns dias ali que o paciente passa uma dieta um pouco mais controlada, a gente vai ter uma alteração visível ali que talvez não se reflita, né, a longo prazo, que é o que a gente tem na hemoglobina glicosilada.
Perfeito, professora. Aí é essencial que a gente solicite esses exames complementares para o nosso paciente, né? Para que essa segurança ela possa acontecer. Já vi paciente passar 12, 15 horas em jejum e dizer, ó, tá aqui, tá tudo tranquilo, né? E aí, quando você vai fazer o procedimento, o paciente tem uma hipoglicemia, né? Sim. Poxa, mas paciente diabético tendo hipoglicemia, mas é o que acontece muitas vezes para que aquele examezinho, né, o HGT, dê tudo ok, para que ele ache que está apto a realizar o procedimento.
Vai fazer o procedimento.
Isso aí. Professora, com relação ao paciente com problema renal, a gente sabe que toda droga, né, que é absorvida pelo organismo, em maior ou menor parte, vai ser excretada, né, pelos rins. E
Sim.
Um paciente que já tem uma doença de base, que já tem algum problema específico, quais são as precauções que eu tenho que ter e se existe algum tipo de sal que sobrecarregue menos os rins?
Então, como você falou, né, Felipe, todos os sais são excretados aí por via renal, né? Então, o que a gente tem na literatura normalmente é usar a menor dose possível, né? E normalmente do sal, que é o gold standard, que é a lidocaína. Mas alguns cuidados, né, para o paciente renal são muito importantes, né? Normalmente a doença renal, ela é uma morbidade que tem associação com pressão arterial elevada e com diabetes. Então, a doença renal, ela é normalmente secundária a diabetes com bastante frequência. E a doença renal, ela é muito relacionada com a hipertensão arterial, né? Uma vez que tem aí uma relação muito grande, né? Em volemia e pressão arterial. Então, a gente tem, sim, essas doenças de base, né? Bem associadas. Então, o que eu sempre recomendo é uma avaliação geral do paciente, né? Ver a causa dessa doença renal, qual que é o nível de comprometimento renal, ele já faz hemodiálise ou algum tipo de diálise, porque são pacientes que se fazem hemodiálise, existe uma recomendação específica de tratá-lo no dia seguinte, né, da sessão de hemodiálise, lembrar que ele sempre está heparinizado no dia da diálise. Pacientes renal crônico frequentemente são pacientes anêmicos, porque o rim, entre outras funções, também produz eritropoetina e aí as células vermelhas. Então, a gente tem uma relação de cuidado com alguns sais anestésicos que podem levar a metemoglobinemia, né, como, por exemplo, a própria prilocaína. Então, é um paciente bem complexo.
Tem que ser estudado, né, a parte. Isso. E... é muito importante que a gente tenha contato também com o médico assistente do paciente,
com certeza,
né? Parece vergonha quando a gente manda uma solicitação para o médico para falar sobre a saúde do paciente,
sim,
né? Virou muito aquela odontologia que tem que chegar e tem que fazer de qualquer jeito. E não é assim, né? Às vezes o próprio paciente não sabe dizer o que é que tem.
Exatamente. Essa integração com a área médica é muito importante. E o dentista, ele tem que aprender a se comunicar, né, com o médico nessa interconsulta, vamos dizer assim, né, para conseguir extrair do médico a informação que ele quer. E também dar informação para o médico, né, sobre a saúde bucal do paciente, porque está intimamente interligado. Então, essa interação entre as áreas, né, o paciente tem muito a ganhar, né, com essa interação entre as áreas.
Perfeito, professora. Para a gente fechar esse rol, né, das indicações mais recorrentes, eu queria falar um pouquinho do paciente com problema hepático. O que é que a gente teria aí de indicação ou de cuidados para esse paciente com problema hepático?
Então, o paciente com problema hepático, né, ele vai ter provavelmente uma função reduzida de metabolização de drogas de forma geral, né? Então, os anestésicos locais, a maioria deles metabolizada essencialmente no fígado. A gente tem articaína como uma exceção, porque ela é metabolizada principalmente no plasma, com uma porcentagem menor, né, metabolizada no fígado. Mas, de forma geral, né, a literatura traz que, para esses pacientes hepatopatas, né, a recomendação é reduzir ao máximo a dose utilizado, uma vez que o fígado é o principal órgão aí que vai fazer metabolização. Então, esses pacientes poderiam ser mais suscetíveis, por exemplo, à sobredosagem ou a tempo de eliminação mais longo, né? E, portanto, esse cuidado é bastante pertinente.
Perfeito, né? Tentar fragmentar um pouco, né, os procedimentos para realizar num tempo menor, né? Porque são pacientes que também vão estar mais sujeitos aí a algum grau de intoxicação por anestésico.
Exato.
Né? E a articaína seria uma opção interessante, então, né, professora, nesse contexto?
Isso, ela tem essa metabolização que é dita na literatura, né, como 90%, 95% por esterases plasmáticas, né, ou seja, feita já no plasma. Então, ela, teoricamente, traz uma sobrecarga menor, sim, para a função hepática.
Perfeito. Professora Juliana, estamos chegando ao fim do nosso programinha. Ó, a gente já falou aqui por mais de 30 minutos, a gente poderia passar amanhã todinha, né, falando sobre anestésico local. É um assunto muito, muito legal.
Eu que agradeço, Felipe, agradeço aí o convite, né, a interação. Eu acho que o dentista, muitas vezes, ele não se dá conta, né, da importância da anestesia local, porque ela fica como uma parte do procedimento clínico. Mas eu sempre falo que a anestesia local é um procedimento que possibilita a execução de todos os outros procedimentos em clínico odontológico. Então, a valorização da anestesia local, né, é bastante importante, porque ela é querendo ou não, né, ela é a chave do sucesso clínico, né? Quando a gente anestesia o paciente, a anestesia, na linguagem do paciente, pega, né? O resto do procedimento provavelmente flui com bastante tranquilidade, né? E quando a gente tem falha de anestesia, né, a gente vai ter uma luta com o paciente, muito provavelmente. Então, valorizar a anestesia local, a escolha do anestésico, e lembrar que a responsabilidade é 100% do dentista, né? Porque ele vai na dental, ele escolhe, ele compra, ele aplica na dose que ele acha que ele deve aplicar e aonde ele deve aplicar. Então, é 100% da responsabilidade do cirurgião dentista, ele tem que assumir essa responsabilidade. Para isso, conhecer o que ele está usando, né, Felipe?
Perfeito. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Odontologia Cast. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programinha. Lembrando que os episódios anteriores você pode escutar através do endereço www.odontologiacast.com.br. É isso, meus amigos. Um abraço e nos encontramos no próximo programa.